Ainda agora, e te estava assim. O Sporting é campeão. E os clubes não são números, mas não há campeões sem boas contas.
Viva o Sporting! É faseada, é se passa ou se não passa, a vitória será nossa. Viva o Sporting! É faseada, ouçam bem o que eu lhes digo, e gritem todos.
Eu não sou o Rubem Amorim, mas foi aqui, neste banco, que se tomaram grandes decisões com grande impacto desta época. Mas há mais gente a tomar grandes decisões no Sporting. Um deles é o nosso convidado de hoje.
Desde os netos até aos avós.
Olá, bom dia. Estamos aqui no estádio de Alvalade, um estádio de campeões. Muitos parabéns. Quem é que está mais contente? É o adepto do Sporting ou é o administrador financeiro que provavelmente já está a ver os cofres a encher?
Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite, antes de mais. Claramente, todos estamos contentes. Sobretudo, mais importante é que os adeptos estejam contentes, é para isso que nós aqui estamos, mas naturalmente nós também temos que estar satisfeitos com o nosso trabalho e satisfeitos com aquilo que foi o percurso do Sporting ao longo deste tempo e sobretudo deste ano.
Vamos falar de um percurso não apenas deste ano, mas o Sporting há 8, 10 anos estava falido, mas quando entrou em 2018 também estava falido, aliás esteve tecnicamente falido até ao ano passado. Como é que se transforma um clube falido num clube campeão?
Eu diria que há... Dois pontos críticos para isso acontecer. O primeiro, temos que fazer o reset, cortar custos, ser capaz de assumir esse compromisso de que podemos eventualmente ser menos competitivos ao princípio, mas para sermos mais competitivos no futuro, e depois não nos desviarmos do nosso caminho, mesmo que hajam pedras no caminho, termos capacidade de manter essa consistência. E posso dar um exemplo. Nós, quando entrámos, e sabe-se o contexto em 2018, muitíssimo difícil, fizemos isso mesmo, reduzimos custos e, portanto, tivemos aqui esta fase inicial muito desafiante. E em 19-20 tivemos, além disso, um ano de, enfim, muito aquém das expectativas do ponto de vista desportivo. E nem por isso, no final dessa época, em que ficámos num quarto lugar, por exemplo, fomos capazes de reduzir orçamento. O que é que aconteceu no ano seguinte? Fomos campeões nacionais de futebol, fomos campeões europeus de hóquei patins, fomos campeões europeus de futsal, entre outros títulos importantes que tivemos.
Consegue-me dizer quanto é que vale um campeonato, que impacto enfim, que horizontes é que isto permite?
É claro que há um impacto direto nas receitas do Sporting, tanto a nível de negócio, pelo, obviamente, o interesse que gera nos adeptos e nos sócios por termos sido campeões, e há, obviamente, isso o mais importante, o acesso à Liga dos Campeões e a valorização dos nossos ativos, nomeadamente do plantel. Portanto, o conjunto destes fatores, obviamente, traz uma valorização importante.
Nós estamos no final de um ano económico. O Sporting tipicamente faz receitas anuais entre os 50 e os 100 milhões a vender jogadores. Este ano vai ser diferente? O Sporting vai vender? Precisa de vender?
O Sporting, para já, eu acho que o modelo do Sporting é um modelo que tem que assentar sempre em se aproximar dos seus concorrentes europeus. E tem que ter ferramentas para isso. E, portanto, a resposta é, sim, o Sporting é um modelo, é um clube vendedor para ser cada vez mais competitivo na Europa. E agora vai-me perguntar porquê. Eu vou-lhe dar um exemplo, em números, que acho que é importante. O Sporting fechou 22-23 com cerca de 125 milhões de euros de receitas operacionais sem transações de jogadores. E esteve na Champions League. Um clube meio da tabela inglês faz duas ou três vezes mais. Para lhe dar outro número, o Sporting faz mais ou menos 20 milhões de euros em bilhética, que inclui também os camarotes, o corporate, etc. Do chamado Match Day, o Gateway. Um Ajax, um Rangers ou um Celtic faz quase 50 milhões. Faz mais do dobro.
Portanto, é sempre muito difícil competir.
Voltamos atrás. Nós somos uma economia muito mais frágil que os nossos concorrentes europeus e nós temos que tomar uma decisão. Nós queremos ser competitivos na Europa e continuar a ir às Ligas dos Campeões ou não queremos? E se queremos, temos que arranjar formas de lá estar
e ser competitivos. Sporting?
E a resposta do Sporting é temos que continuar a trabalhar bem o negócio de futebol e continuar a gerar rendimento esportivo e económico com jogadores e ao mesmo tempo temos que ir melhorando o negócio de entretenimento para ir mitigando a necessidade de vender jogadores. E é isso que nós temos que continuar a fazer. Mas temos que continuar também a vender para ser capazes de fazer isso. Mas só com uma nuance. Hoje não somos obrigados a vender. Nós podemos gerir o nosso timing. Vamos acabar por vender. Vendemos e compramos todos os anos, mas podemos gerir o nosso timing.
No ano passado houve sobretudo duas vendas muito significativas para o Rio Garte. Este ano vão vender um jogador, dois jogadores, consegue dar-me esse horizonte?
Nós todos os anos compramos jogadores e vendemos jogadores, nós e todos os clubes. Portanto, a probabilidade de vendermos jogadores é obviamente alta. Aquilo que mudou verdadeiramente é que nós hoje conseguimos gerir muito melhor esse timing e por isso naturalmente conseguimos vender também muito melhor. E é isso que nós temos que manter, temos que continuar e manter essa gestão do timing de venda.
E o Sporting disse que não precisa de vender. O Sporting tem recursos para segurar Gyökeres?
Tem.
E quer segurar Gyökeres?
O Sporting quer sempre segurar os seus melhores jogadores. No entanto, o mercado, temos que esperar por ele e ver o que é que acontece. Mas tem e quer, naturalmente.
Claro que tudo isto só funciona se os golos entrarem. Para isso é preciso formar, contratar e reter os bons jogadores, porque às vezes para perder basta uma bola na trave.
O plantel está avaliado em cerca de 120 milhões financeiramente, portanto nas contas oficiais, mas sabemos que esse valor está provavelmente muito subavaliado. Consegue dar-nos uma estimativa sobre qual é o verdadeiro valor de mercado, chamemos-lhe assim?
Por exemplo, o Transfer Market avalia o plantel em cerca de 330 milhões de euros. Aquilo que nós temos a certeza é que o plantel vale sempre mais, tem tendência para valer mais do que o seu valor contabilístico. Até, por exemplo, os jogadores de formação não têm valor contabilístico, é contabilizado tudo a valor de aquisição. E por isso, naturalmente que sim. E isso é, obviamente, quando se olha para a fotografia do clube, do ponto de vista financeiro, mostra que temos mais força, muitas vezes, do que transparecemos muitas vezes nessa fotografia.
Última pergunta. Se nos encontrarmos daqui a um ano, aqui neste belo estádio, neste relevado tão bem cuidado, o que é que me estará a dizer? Ou melhor, o que é que quererá estar a dizer?
Eu gostava de estar ainda mais satisfeito do que estou hoje, o que significaria que teríamos mais títulos e que estaríamos mais próximos também de nos darmos a nós e aos adeptos a tal felicidade, não só dos resultados esportivos, mas também da experiência de estarmos aqui neste estádio, mas também quem está ali naquela bancada, de poder estar cada vez melhor e cada vez e ter cada vez mais gozo em vir aqui. É isso que eu procurava.
Francisco Salgado Zanha, muito obrigado.
Obrigado, Pedro. Obrigado.